Agora 8 horas e 19 minutos, a temperatura está em 21 graus, você acompanhando o nosso conectado, ligado na informação. Conforme já havíamos anunciado, encontra-se aqui nos estúdios o secretário da Saúde da Lagoa Vermelha, Loir Morona. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia, secretário.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Graças a Deus, tudo bem. Estamos mais uma vez aí trazendo as notícias da nossa Secretaria de Saúde para a população de Lagoa Vermelha.
Pois é, estamos começando o segundo mês desse ano e só se fala na questão da vacina, né, secretário?
Eu que o diga, né, Paulo? A gente tem se debatido bastante com essa questão da vacina, né? É uma vacina que todos estavam aguardando, uma vacina esperada por todos, também festejada por todos, né? A partir do momento em que ela chega para começar a ser aplicada. Porém, ela está sendo entregue aos municípios assim, de forma bastante gradual, né? Aos pouquinhos. E a gente entende as pessoas que querem, né? Enfim, estamos aí há mais de um ano ou perto de um ano esperando por essa vacina. E quando a gente tem a possibilidade de ser vacinados e ser imunizados, a gente quer que seja o quanto antes. Porém, a gente tem que seguir um protocolo, a gente tem que seguir todo um planejamento feito pelo Ministério da Saúde, que nos encaminha esses protocolos e a gente vai seguindo, né? A gente ouviu aí durante todo o tempo, tem muita gente que vai nas redes sociais e fala muita coisa sem saber e sem ter conhecimento de fura-filas e não sei o que e tudo mais. Para você ter uma ideia, Paulo, durante a semana que passou ali, o Ministério Público Federal fez uma solicitação a todos os municípios do estado que enviassem uma lista das pessoas que foram vacinadas, a lista e qual é que era a função, para ver se ela se encaixava e para ver se não havia nenhum fura-fila no meio, né? O COSENS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, contestou esse pedido do Ministério, alegando a questão da ética e tudo. Lagoa Vermelha nem questionou. Lagoa Vermelha foi um dos primeiros que mandou. Nós já tínhamos a lista pronta, porque nós já esperávamos essa confusão. Nós já esperávamos que tudo isso acontecesse. Então, todas as pessoas que foram vacinadas foram com encaminhamento assinado pelo responsável, né, com o devido nome, CPF, certinho. Então, nós fomos os primeiros a entregar ao Ministério Público Federal essa lista, sem problema nenhum.
Bom, secretário, hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Dá para assegurar com toda a convicção, secretário, que não teve fura-fila até aqui?
Com certeza, não teve fura-fila.
Porque, secretário, quando a gente lê nas redes sociais que todo mundo escreve o que quer, é uma coisa. Agora, quando vem um representante de um município, um vereador, com uma acusação assim, levantando uma possibilidade dessa, a comunidade já começa a ficar com a orelha atrás da pulga e nem a pulga atrás da orelha, secretário.
É para isso que eu digo, né? Para todas essas dúvidas, para todos esses questionamentos, existe o Ministério Público, né? A pessoa pode levar ao Ministério Público, o Ministério Público com certeza vai investigar, né, e apontar se houve irregularidades. Eu posso até afirmar que não houve irregularidades dentro do município de Lagoa Vermelha. A lista nós já entregamos ao Ministério Público Federal, foi uma solicitação feita a todos os municípios. Nós seguimos exatamente a regra do que diz dentro dos parâmetros. O que pode acontecer é que essas pessoas, às vezes, não conseguem interpretar essas regras, né? De vacinação. Pode dizer assim, mas vacinaram a cozinheira do hospital. O hospital tem que ser fechado, né? Onde é o local que mais circula vírus dentro de todo o município? É dentro do hospital.
Hospital, as pessoas que trabalham lá, 100%,
100% vacinados.
Do porteiro até a cozinheira.
Todos, 100% vacinados dentro do hospital, que é o que preconiza ali, né? Seriam ciclos fechados, né? Um local fechado, a gente tem que vacinar. Porque nós não podemos pensar somente na questão da saúde do paciente, da pessoa que foi vacinada,
sim,
mas das pessoas que estão internadas. O hospital não atende só paciente Covid, atende outros pacientes. Você imagine o seguinte, aí não vacinamos a lavadeira, por exemplo, né? Quem é que lava toda a roupa do Covid? Aí, de repente, a lavadeira se contamina e pode contaminar a outros pacientes que não são da área Covid. A pessoa da internação, pessoa do administrativo, vai ter que fazer a internação da pessoa que está internando ali para fazer uma cirurgia eletiva, para sei lá o quê, né? Ela acaba contaminando essa pessoa que leva para dentro do bloco cirúrgico.
Então, o administrativo, todos os setores do hospital...
O hospital foi vacinado totalmente.
Totalmente. É, até para que o ouvinte possa entender e a gente possa esclarecer melhor essa questão, ontem o vereador Ranieri Bosa, do PDT, esteve aqui concedendo uma entrevista e é rápida a manifestação dele, até vou reproduzir aqui, para que o ouvinte possa entender o que é o questionamento que nós estamos fazendo ao secretário.
Nós temos notícias de servidores públicos vinculados à Secretaria da Saúde, foram vacinados ontem, inclusive, Ricardo, que afirmam que existem pessoas que não fazem parte da área da saúde que já foram vacinadas aqui no nosso município, e listam nomes.
É essa manifestação que trouxe aí todo esse comentário que está gerando, inclusive, essas justificativas suas aí.
Olha, o vereador conhece os caminhos, conhece os trâmites, né? Se ele tem essa informação, se ele tem esse conhecimento, ele deve fazer a denúncia, né? Deve fazer a denúncia e levar ao Ministério Público para que a gente possa investigar quem são essas pessoas que furaram fila.
Bom, eu diria até que é uma obrigação.
Uma obrigação, cidadão, né? O que a gente pode dizer e afirmar com certeza é que pela Secretaria da Saúde não houve fura-fila, né? Nós tivemos o cuidado de todas as pessoas que foram vacinadas levar um documento dizendo de qual entidade que representa, qual a função que faz e o número do CPF.
Aliás, essa burocracia que alguns estão comentando, nesse momento, ela é imprescindível.
Você veja bem a celeuma que está dando em todo o Brasil, né? Então, se você não se precaver, né? Se o município não se precaver, e aqui eu quero ressaltar a questão das nossas vacinadoras lá da Malvina e da Silvia, que elas que disseram, ó, secretário, vamos fazer com um documento até para que não haja nenhum problema.
Nem,
né?
Desconfiança.
Exatamente. Então, assim, nós temos toda a documentação, né? Não podemos estar abrindo listas para o público, porque isso é antiético, né? não tem como. Mas o Ministério Público, sim, pode requerer, pode olhar as listas estão lá à disposição, né? das pessoas. E dizer que diz que me diz que existe muito, né? Nós já passamos isso durante 4 anos com a Câmara de Vereadores, né? Muito diz que me diz que muita, mas então se a pessoa tem algum tipo de informação que eu não conheça, eu gostaria que ela trouxesse até mim e juntos nós iríamos então ao Ministério Público levar, né, que essa pessoa furou fila, de repente falsificando algum documento, sei lá o quê, porque todas as pessoas que foram vacinadas foram devidamente documentadas.
Hoje, quantas vacinas? Qual é o percentual de profissionais vacinados?
Hoje chegaram até o município 392 doses. Todas foram vacinadas, tá? Já aplicamos as 392 doses. Foram vacinadas.
Todas da primeira etapa, porque ela tem mais do que uma etapa.
Exatamente. Todas têm uma segunda etapa. Como vieram vacinas da Coronavac e também da Oxford, né? O período entre uma dose e outra são diferentes. A da Coronavac está se preconizando em torno de 28 dias. Então, vai ser feito agora, foi feita agora a primeira dose e será feito daqui a alguns dias a segunda dose, conforme o dia que foi vacinado. Uhum. Né? A de Oxford ela já pode ter um prazo maior, em torno de 3 meses de prazo para a vacinação. Isso a pessoa, quando é feita a vacina, ela já sai com essa informação de lá de dentro da vacina na sua carteirinha. Da sala de vacina, sai com a carteirinha já pronta para se preparar para a segunda dose.
Os critérios, secretário, porque tem pessoas que daqui a pouco se consideram e são ligadas à área da saúde que ainda não foram vacinadas. Que critério foi adotado e quem definiu esse critério?
Quem definiu o primeiro critério foi uma reunião, né? A gente utilizou uma reunião do COI, a gente utilizou uma reunião com os profissionais, né? Não foi o secretário que definiu, né? Primeiro foram as pessoas que estão na linha de frente da área da saúde e depois nós seguimos o critério que foi nos mandado pelo governo do estado, né? São pessoas da área de saúde, principalmente pessoas onde há circulação de vírus, ambulatórios, consultórios médicos. Os consultórios médicos geralmente é para ser feito fechado, porque há circulação de vírus, e assim relativamente vai sendo feito. Até agora nós vacinamos perto de 60%, um pouco mais de 60% dos profissionais de saúde. Ainda estão faltando os odontólogos, estão faltando os fisioterapeutas, os veterinários que estão na lista também, estão faltando nutricionistas, psicólogos, os atendentes de farmácia. Então, ainda faltam aproximadamente 200 doses para chegar. E aí eu comentava contigo fora do ar, né, dessa questão das doses. Quantas doses vêm para a saúde? Como é que o Ministério faz para, entre aspas, saber quantas doses tem que ir para cada município. Eles se baseiam na vacinação do influenza, se baseiam na vacinação da gripe. Uhum. Né? Então, eles pegam lá, Lagoa Vermelha, nos últimos 3 ou 4 anos, vacinou X número de profissionais de saúde na vacinação da gripe. Então, Lagoa Vermelha tem X número de profissionais. Porque o CNES, que é um cadastro que daria para utilizar, geralmente ele está desatualizado. Uhum. Né? Então, pelo nosso histórico, Lagoa Vermelha teria 475, 480 profissionais de saúde, e nós passamos de 600. Né? Então, é isso que nós estamos pleiteando junto aos órgãos, para que venham as 600 doses, para que a gente possa vacinar todos os profissionais de saúde de Lagoa Vermelha.
Aqui já estão chegando algumas perguntas dos ouvintes. Agentes de saúde também foram ou vão ser vacinados?
Foram vacinadas.
Foram?
Foram vacinadas.
Todos já?
Os agentes de saúde, todos. É. Os que estão em trabalho, né? Que não estão afastados.
Certo.
Né? Aquelas que, teoricamente, estão afastadas vão ser vacinadas posteriormente. Mas aquelas que estão na ativa, digamos assim, foram vacinadas. As unidades básicas todas foram vacinadas, né? Os postos de saúde.
Por isso que é bom a rádio, né, secretário, pela abrangência que tem e porque dá a possibilidade de já tirar as dúvidas dos ouvintes, né? Aqui, por exemplo, o ouvinte pergunta: por que estão vacinando pessoas que não trabalham com atendimento de pacientes da Covid e trabalham em clínica particular? Vacinaram, por exemplo, um psicólogo.
Porque os consultórios médicos, eles têm que ser vacinados fechados, né? Porque o vírus circula dentro do consultório. Vamos pegar uma clínica aqui, pode ser qualquer clínica, vamos falar, a Clínica Santa Teresa, por exemplo, né?
Sim.
Lá tem médicos que atendem pacientes com Covid. Então, o preconizado pelo Ministério é que esses ambulatórios sejam fechados, sejam vacinados fechados, todos os profissionais de saúde que trabalham lá dentro.
Uhum.
Essa é a preconização.
Certo. Quero ver quem mais que está perguntando. Hoje, há pessoas que relatam mal-estar, que dura de 1 a 3 dias após a vacina. Há caso de reação mais graves em lagoenses vacinados, secretário?
Não, ainda não tivemos nenhuma reação adversa muito grave, mas isso foi muito importante que o ouvinte colocou aí. Realmente, nós temos algumas reações, mas são reações ditas esperadas. Né?
Tipo? Quando,
tipo dor de cabeça, tipo um leve mal-estar, um cansaço, algumas pessoas relataram leve dor de garganta. Então, são certas reações que já estão, digamos assim, computadas na bula da vacina. Né? Então, pode acontecer. E outras pessoas, grande maioria, relata que não teve absolutamente nada. Mas algumas pessoas, sim, tiveram esses efeitos, que são efeitos já citados na bula e que são aguardados para o quadro.
Quando os idosos serão vacinados?
Após os profissionais de saúde, o próximo grupo prioritário a ser vacinado são os idosos. Serão...
Então, vamos lá, por parte. Faltam em torno de quantos, então?
Em torno de 200 profissionais de saúde.
A partir de 200 doses que vierem para a Lagoa Vermelha, já
inicia os idosos. Ah, os idosos terão também, dentro dos idosos, terão uma subdivisão, né? Que iniciarão com os idosos que estão acamados. Isso nós já estamos fazendo levantamento com nossas unidades de saúde, né? Os idosos acamados, depois por faixa etária, né? Se não me engano é acima de 75, ou acima de 80, de 75, 80, enfim, e assim vai indo, por faixas etárias, até para que a gente possa evitar aglomeração nas unidades de saúde, para que a gente evite de repente a pessoa sair de casa, chegar lá e não ter mais vacina. Como a gente está vendo que as vacinas estão vindo de modo bastante fracionado, ou seja, de modo conta-gotas, o que nós vamos ter que ter muito cuidado, e isso nós já estamos organizando, é para que as pessoas, de repente, não fiquem na fila esperando e cheguem na sua hora de vacinar e não tenha mais vacina. Então, isso nós temos que controlar bastante, porque nós não sabemos o quantitativo de doses que vem em cada remessa que é enviado para a Lagoa Vermelha.
Certo. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Pacientes que têm alergia a medicamentos podem tomar a vacina da gripe? Da gripe. Exemplo, dipirona, crianças de 4 anos. Acho que é da Covid, né?
Mas a princípio não há contraindicação para aplicação da vacina se ela não for alérgica às proteínas do ovo, pelo que falam, da vacina da gripe principalmente, né?
E da Covid.
Mas é o que eu as crianças não vão ser vacinadas contra a Covid.
Ah, certo.
Abaixo
certo.
De 18 anos ainda não estão, não estão na listagem dos prioritários, a não ser que essa pessoa tenha algum quadro de saúde, algum problema de saúde que talvez se enquadre nas deficiências, mas mesmo assim ainda tem que ser estudado. O que eu aconselho? O que nós estamos aconselhando e o que nós estamos seguindo pelo Ministério e pela conversa que nós temos também com os nossos profissionais. Né? Nós temos ali dentro do COI, dentro das pessoas que nos auxiliam a respeito do Covid, dois médicos, assim, que na verdade são quatro médicos, o doutor Rodrigo e o doutor Antônio também nos ajudam, mas mais diretamente a doutora Nayane e a doutora Adalberto. E a gente conversa muito a respeito disso aí, sobre as lactantes, as pessoas, as mulheres que estão amamentando, e também a respeito das gestantes, né? Se vacina, se não vacina. Aí o que a gente aconselha é que converse com o seu médico, converse com o seu pediatra, converse com o seu obstetra, com o seu e se resolver fazer a vacina, se o médico liberar, que faça um atestado e no momento de fazer a vacina, leve um atestado. Nós tivemos profissionais de saúde que estavam amamentando, né? E para que fizessem a vacina tiveram que levar esse atestado.
Secretário Eloíro Morona, olha só essa colocação. Bom dia, gostaria de saber por que as enfermeiras do posto não usam luvas para fazer as vacinas.
Não é uma determinação, como a seringa ela é descartável, não há contato com nada, não há necessidade da utilização de luvas. Se tu for olhar em vários lugares do mundo, né, as aplicações das injeções das vacinas elas são feitas sem luva. Né? Lógico, se houver uma necessidade extrema, pode até se utilizar. Mas você veja bem como a gente está fazendo fracionado, de repente a pessoa vai lá, faz uma vacina hoje, outra vacina depois. Agora não, né? Porque nós estamos em uma campanha. Certo. Mas mesmo assim não há preconização, porque os objetos que entram em contato, que são utilizados, são totalmente descartáveis. O que tem que haver é a higienização das mãos, da aplicadora, e essa geralmente ela faz na frente do cliente, do paciente.
Secretário, a rádio tem esse papel de derrubar todo e qualquer disque-me-disque, e também quando é verdade, o secretário primeiro vira aqui e dizer, não, é a situação, é assim mesmo. O comentário nesse momento, secretário, é que talvez os casos podem ter reduzido em quantidade, mas temos, infelizmente, alguns casos graves de pessoas que estão passando aquele sufoco com a Covid-19, secretário.
Mais pura verdade, Paulo. É exatamente isso que está acontecendo. A gente tem se preocupado um pouquinho, e eu falei, assim, eu nunca fiquei tão satisfeito com o erro de projeção como nós tivemos no final do ano. Nós projetávamos um grande aumento de casos e na verdade, não ocorreu.
Nas festas de Natal e Ano Novo, né?
Exatamente. Fiquei feliz por nós termos errado essa projeção.
Que bom.
E o que tem acontecido agora, sim, é realmente isso aí. Você veja, do dia 2 para o dia 3, foram internados 5 pessoas no hospital, né, em uma única noite. Então, sim, os casos, nós temos alguns casos bastante graves, né? Nós devemos ter hoje internados no Hospital de Lagoa, entre, daqui de Lagoa Vermelha e de fora, entre os confirmados e os que estão aguardando a confirmação, perto de 13 pacientes. Uhum. Né? Então, assim, é um número bastante grande de internados, se nós considerarmos há uns dias atrás, né? que tinha poucas pessoas. Então, o que está acontecendo? Não se sabe ainda se porque está pegando justamente aquelas pessoas que estavam se cuidando e estavam ficando dentro de casa e acabaram sendo contaminadas dentro de casa, né? Ou se a gente está cansado de se cuidar, o que também é normal, né? A gente não consegue se cuidar o tempo todo, durante todo o período. Então, sim, nós temos alguns casos graves, temos pessoas em estado um pouquinho mais delicado, digamos assim, de saúde. E temos bastante pessoas internadas, embora o número de contaminados tenha reduzido bastante, né? Mas isso acende um alerta, uhum. Né? Acende um alerta bastante, bastante importante, porque é sinal de que as pessoas que estão sendo contaminadas são pessoas que, teoricamente, teriam problemas de saúde e que teriam que estar resguardadas.
Pois é, talvez alguns casos com pessoas de uma idade mais elevada, mas não é uma regra.
Não é uma regra,
tem,
né?
Tem casos de pessoas com idade bem...
Exatamente, tem casos de pessoas mais jovens que se contaminam e tem um quadro clínico agravado, uhum. Né? Uma situação respiratória bastante dificultada e que necessitam de internação. Né? Isso vai se controlar a partir do momento que nós tivermos uma vacinação em massa. Mas, a princípio, né, nós temos que continuar nos cuidando. Temos que continuar nos cuidando o máximo possível. Não dá para a gente levar em consideração. Ainda existe a questão da variação desses vírus, certo. Né, que há toda essa questão de que o vírus está mutando e que cada vez ele fica um pouco mais forte ou mais violento. Então a gente tem que estar bastante atento a isso aí. E seguir, continuar seguindo as recomendações. Seguimos até agora e devemos continuar seguindo.
Funcionários como atendentes das EMEIs, das escolas, também farão uma vacina ou só os professores? Qual é o critério?
No momento certo, durante o período, os professores e atendentes de creche eles entram nos grupos prioritários, sim. Né? Se eu não me engano, deve ser o oitavo ou décimo grupo prioritário. Mas entram também no grupo prioritário os professores e os atendentes de creche.
Entende que sem a vacina, como é que vai ser? Volta às aulas, não volta às aulas? Qual é o parecer do secretário da Saúde de Lagoa Vermelha?
O meu parecer é que tem que voltar às aulas. Aos poucos tem que se voltando, mesmo não tendo vacinado todo mundo. Né? Isso é uma colocação só minha. O COI entende também isso. Nós tivemos uma conversa na reunião dessa semana que passou a respeito do retorno das aulas. Existem, cada escola tem o seu plano de contingência e deve colocar em prática, né? Voltando às aulas de forma híbrida, ou aquelas salas de aulas que têm condição de manter o distanciamento, e aos poucos ir retomando. Eu acho que acredito não ser possível mais um ano de aula somente online. Uhum. Acho, o meu ponto de vista, né? Posso estar errado, mas é um ponto de vista que nós já debatemos lá no COI.
Será que já começa agora, no início do ano, secretário?
Eu acredito que sim. Nós, como eu te falei, a gente depende sempre de algo maior. De repente vem uma lei de cima para baixo que diz que não é para começar, ou que é para começar.
Certo.
Enfim, então a gente, mas por enquanto, a gente já tem mantido algumas reuniões no COI municipal. Existem representantes da educação. Uhum. Tá? Até justamente para nós debatermos essas situações, e elas nos levaram essas questões até a respeito do dia do treinamento dos profissionais da área da educação, que vão receber um treinamento, passar um protocolo para de como fazer o distanciamento, de como seguir as regras para poder dar esse treinamento para essas pessoas.
Bom, vamos lá, o senhor disse há pouco que menores de 18 anos não serão vacinados, ou seja,
estão nos grupos prioritários. Pode ser que no futuro,
mais pra frente,
no futuro seja para todo mundo.
Mas não, ainda não
está. No momento não se cogita.
Então, por isso que se diz, os professores deverão ser vacinados, né, bem antes. Né,
sim, os professores estão nos grupos prioritários.
Uhum. Agora, um detalhe é a questão dos cuidados. Né? Porque hoje ainda eu estava lendo uma matéria que foi repassada aqui por um ouvinte, certamente vou conseguir localizar, que falava aqui sobre as escolas infantil fechadas, ali em Venan Soares, com surtos e tal. Vai depender muito dos cuidados, secretário.
Muito dos cuidados, né? Temos que ter... existem vários trabalhos a respeito da contaminação das crianças, né? Das crianças ficarem doentes ou não ficarem doentes, das variações do vírus que existiam até então, as crianças elas dificilmente transmitiam por esses trabalhos agora, né? Que tem. Antigamente se achava que as crianças eram os vetores que podiam levar. Tudo isso vai mudando conforme a gente vai aprendendo. Hoje a gente sabe que as crianças não são vetores, não são transmissores da doença. Mas tem que ter cuidado. Como qualquer lugar. Se você for no comércio hoje, exigem a utilização de álcool gel, a demarcação no piso, a utilização da máscara. Então, todos têm que se adequar. Inclusive, as escolas vão ter que se adequar também.
O pessoal está insistindo na questão das crianças, secretário, e até colocando. E as crianças que têm comorbidades, que têm diabetes, também não são...
Aí, como eu falei antes, né? Entra num outro grupo das comorbidades. Aí tem que conversar com o seu pediatra, tem que conversar com o seu médico, né? Pedir uma avaliação, pedir uma indicação, e aí entra no grupo das comorbidades, né? Que é um outro grupo que também será vacinado, que é o grupo mais difícil que nós temos de vacinar. Porque, por exemplo, assim, uma das comorbidades que coloca lá é hipertensão grave. Não é hipertensão, hipertensão grave. O que é hipertensão grave? É aquela pessoa que tem problema de hipertensão associada com problema cardíaco. Então, isso tem que ser comprovado também. Então, vai ser um grupo que quando chegar o momento de vacinar, nós voltaremos às redes sociais, voltaremos às mídias, viremos aqui na rádio para passar para as pessoas qual é a documentação necessária, até para que a gente evite das pessoas chegar lá, de repente, e ter que voltar para casa porque não se enquadram no perfil.
Eu vou ter que dar uma acelerada aqui nas perguntas.
Vamos
até para a gente agilizar. Bom dia, Paulo e secretário. Uma pergunta sobre quem tem HIV. Sai quando a vacina nesse tipo de situação?
Junto com o grupo das comorbidades.
Tá certo. Bom dia. Onde é que está aqui? Bom dia de pessoas com doenças crônicas. Quando serão vacinadas? Aí entra...
Exatamente. É o terceiro ou quarto grupo, o grupo das comorbidades. Né?
Grávidas estão no grupo de risco?
Sim. São considerados grupo de risco, né? Estão nos grupos de vacinação e todas as grávidas que optarem, só que aí está, não existe até agora estudo da vacina em gestantes. Então, é uma incógnita, vacina ou não vacina.
Aqui tiveram vários casos que a gente tomou conhecimento de grávidas que contraíram a Covid, mas que felizmente passaram tranquilas, tiveram
exatamente. Seus bebês e tal. A gente tem que fazer o acompanhamento, né? Mas então, o que a gente tem é isso aí. Ó. Todas as vacinas que tem no mercado hoje, nenhuma delas foi testada em gestantes. Não existem trabalho, não existem testes em gestantes. Então, por isso essa entre aspas, insegurança em vacinar. Então, o que tem que acontecer? A gestante tem que conversar com o seu médico, né? Pedir instrução, ver o que seria melhor e, de repente, com o atestado médico, com a anuência da própria paciente, de repente, no grupo lá, nos grupos das prioridades, ir lá e vacinar. Eu não saberia dizer se eu aconselho a vacinar ou não vacinar, até porque a gente não tem ainda um estudo, não tem nada em mãos que possa afirmar a segurança ou a insegurança dessa vacina.
Bom, secretário, a gente não tem uma previsão de quando vêm as próximas vacinas.
Infelizmente, não.
Mas vai chegar em fevereiro.
Vai chegar em fevereiro, que a gente viu que já hoje, até estava ouvindo pela Rádio Cacique, né, chegou o avião com insumos, né, para lá para o Butantã, para que seja feita a produção de mais 8 milhões de doses, né? E eu acho que ela vai se acontecer assim, Paulo. Aos poucos ela vai sendo produzida e vai sendo liberada. Aos poucos ela vai sendo importada, aquelas que devem ser importadas. E a gente viu agora que mais uma outra vacina conseguiu, né, ser aprovada, a vacina russa, Sputnik V, se não me engano. Isso. Também já está sendo utilizada e talvez haja a possibilidade de se importar essa vacina. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque os órgãos reguladores, como é o caso da Anvisa, tem que analisar caso a caso e liberar com uma certa segurança para o povo brasileiro.
Para fechar, então, aqui, essa questão, continuam perguntando, bom dia, quem é diabético e pressão alta e toma medicamentos. Também nesta linha, bom dia, filho de 16 anos, sofre de asma, ele tem direito à vacina.
Asma não é uma comorbidade para o Covid-19.
Lá no começo, secretário,
se
em março... É. Dr. Rodrigo comentava e deixava muito... Olha, pode, né?
Vamos pode, tomar cuidado. Hoje não hoje é considerado não. Uma comorbidade, a asma não é considerada uma comorbidade para o Covid-19.
Os motoristas do transporte escolar serão vacinados?
Estão também.
Já tem critérios para esse transporte escolar, secretário?
Estão dentro dos motoristas de transporte público, tá? Nos prioritários também.
Bom, nós vamos ter que fazer uma manhã toda quando for a volta às aulas.
Exatamente.
Não vai ter outro jeito, secretário, porque
vamos
é ali que a gente vai ter que tranquilizar ou, quem sabe, orientar as famílias. A gente percebe essa preocupação com a volta às aulas, né?
Vamos sentar, vamos conversar.
Vamos ter que programar um programa especial mesmo.
Faço questão, de repente, de trazer o pessoal do COI aqui, claro, para a gente dar uma palavra, até uma palavra... profissional, para não parecer que é só o secretário, como nessa questão das vacinas, né? Para não dizer que foi o secretário que escolheu fulano, ciclano. Nós temos, todas as nossas reuniões, nós temos atas, né?
Isso.
Onde a gente faz a relação.
Não é uma decisão sozinha.
É uma decisão técnica baseada no que vem de orientação do Ministério.
Mas vai ser muito importante a gente ter esse papel de informar aí a nossa população. Obrigado, viu, secretário?
Muito obrigado a você, Paulo. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado pelo apoio que a gente tem recebido, pelas redes sociais, pelo WhatsApp também, as pessoas na rua nos parabenizando pelo trabalho, nos parabenizando por ter continuado à frente da secretaria. Dizer que ontem, num ato simbólico, a gente fez a assinatura do contrato, né, como prefeito municipal, das metas, de atingir as metas. E durante a minha fala, perante aos funcionários da saúde, eu falei que eu somente assinava aquele contrato porque eu tinha plena confiança nos profissionais que estavam nos rodeando. E aqui eu quero deixar de ao vivo o agradecimento a todos esses profissionais da área de saúde de Lagoa Vermelha, principalmente os funcionários da Secretaria de Saúde, das unidades básicas, da farmácia, enfim, todas as pessoas que fazem a saúde pública de Lagoa Vermelha, o meu agradecimento e meu reconhecimento pelo esforço, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Muito obrigado.
Valeu, obrigado, secretário Loiro Morona, participando aqui do nosso programa, 8h49.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora você encontra Forma Fitness. Com Forma Fitness, você emagrece com saúde. Forma Fitness tem uma composição natural poderosa à base de titosona, detox, espirulina, colágeno, berinjela, chá verde, lichia, biotina. Para você que quer emagrecer com saúde, Forma Fitness é a solução. Qualidade 100% garantida. Forma Fitness você encontra com exclusividade na Central Farma.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Tecnocar Menin. Mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas. Óleo e filtro. Tecnocar Menin. Na antiga mecânica do Boca. Fone 996-09-0914.
Anjos Emergências Médicas. Especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999-400-937 e 996-423-956. Fale com Marcelo.
Chegou a hora da grande promoção de verão Belicose. Todas as mercadorias como calçados, confecções e acessórios com até 40% de desconto à vista. É isso mesmo, 40% de desconto nas compras à vista. E ainda descontos especiais nas compras com cartão para 30 ou 60 dias. Mas aproveite, pois é somente até o próximo sábado, dia 6. Promoção de verão assim só na Belicose. Em Caseiros, Gentil, Água Santa e Mato Castelhano.
Hora certa.
8h51.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pet pode te acompanhar. Esse lugar chegou! Greenhouse! Visite-nos e experimente nossas delícias. Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Mateus Douzan.
Esporte Som Alto Som, 26 anos de experiência e dedicação com o nosso cliente. Especializada em som, alarme, vidros elétricos, travas elétricas, conserto de para-brisa, películas automotivas e residencial, recondicionamento de máquinas de vidro elétrico e manuais, ar-condicionado automotivo e agrícola. Precisou? É só nos chamar, porque atendemos também na lavoura. Para você não perder tempo, Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3327.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você.
Ofertas do Supermercado Posser. Papel higiênico Dueto, folha dupla, 12 rolos, 11,98. Amaciante Girando Sol, 2 litros, 4,89 a unidade. Batata Palito Aurora, 2 quilos, 16,89. Arroz Coradini Parbolizado, 5 quilos, 18,79. Pizza congelada Pellegrini, 550 gramas, 8,99. Leite Terra Viva, litro, 2,69. Essas e muito mais ofertas você encontra no Supermercado Posser. Na Presidente Vargas.